Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com satisfação que chegamos até você para compartilhar os princípios da Palavra de Deus que temos aprendido através dos estudos que temos feito no livro de Apocalipse. Como você que tem nos acompanhado continuamente sabe, o nosso projeto é desafiador. Planejamos concluir os estudos de toda a Bíblia e publicar os comentários dos seus 66 livros, analisando-os parágrafo por parágrafo com a finalidade de adequarmos cada vez mais as nossas vidas à vontade de Deus. Inicialmente, temos registrado em nossos encontros as correspondências que chegam de vocês compartilhando como tem sido a recepção do programa e quais têm sido suas experiências com Deus através desses momentos de estudo. Para nós é grande alegria podermos ter esse momento de comunhão. Registramos hoje o e-mail que o José Hamilton nos enviou da cidade de Propriá, no estado do Sergipe. Foram essas as suas palavras. Graça e paz, pastor Itamir. Sou recém-convertido e ainda não fui batizado. Porém, estou procurando meios de aumentar a minha fé, buscando a presença e a palavra de Deus. Com certeza, o programa Através da Bíblia tem me ajudado a compreender ainda mais aquilo que o Senhor deseja de cada um de nós. Deus o abençoe e continue dando-lhe ânimo e força para continuar nos ensinando a palavra de Deus. Um grande abraço a todos. Querido irmão, que palavra gentis! Como é bom ouvirmos sobre o valor do programa. Louvamos a Deus que nos tem feito seus instrumentos. O nosso Deus é maravilhoso. Como quer abençoar todo o corpo de Cristo, nos usa como seus instrumentos. Por isso, oramos dando graças a Deus. Louvamos a Deus também pelo seu testemunho e pelo seu desejo de se aprofundar no conhecimento da sua palavra. Oramos para que logo você seja batizado e testemunhe ainda mais a sua nova vida que só Deus pode nos dar. E por falar em oração, é exatamente isso que eu quero fazer agora. E para esse momento, eu o convido e convido a todos que estão em sintonia conosco nesse momento. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado pela tua ação abençoadora sobre todo o teu povo. Obrigado porque tens abençoado e fortalecido a fé do Hamilton. Obrigado porque tu nos usas como teus instrumentos para a educação dos teus filhos e para a salvação daqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Conceda-nos, no programa de hoje, que possamos ouvir a tua voz e conceda-nos também capacitação do teu Espírito para obedecermos a tua palavra. Nós oramos pedindo isso, já agradecendo em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje vamos iniciar o estudo do terceiro capítulo do livro de Apocalipse. Vamos estudar a carta que o Senhor Jesus enviou à igreja em Sardes. Vamos estudar Apocalipse 3, 1 a 6. Nessa carta vamos perceber mais um aspecto importante do cristianismo. Jesus destaca para aquela comunidade esse aspecto importante. E vamos perceber também que não há elogio para essa comunidade, mas sim um alerta para que a vida cristã fosse vivida em autenticidade, que o comodismo da vida relaxada devia ser colocado de lado. Essa comunidade cristã foi estabelecida em Sardes, uma cidade cheia de maldade, e por isso essa comunidade cristã sofria tantas pressões. Vamos conhecer um pouco mais da história da cidade e depois da história da igreja. Essa cidade de Sardes é uma cidade antiga. Hoje é apenas ruínas perto da atual vila de Sarte, na Turquia. Por volta do ano 600 a.C., Sardes era considerada uma das cidades mais importantes do mundo. De lá, o rei da Lídia dominava e controlava todo o seu reino. A cidade considerava-se impenetrável. Ela se localizava numa rota comercial importante no vale do rio Hermos, com a parte superior da cidade, a Acrópole, quase 500 metros acima da planície, nos rochedos íngremes do vale. Era uma cidade próspera, em parte devido ao ouro encontrado no Pactolos, um ribeiro que passava pela cidade. A cidade antiga fazia parte do reino Lídio. A indústria de tapetes era uma das principais atividades econômicas exercidas pela cidade. Pela produção de ouro, prata, pedras preciosas, lã, tecido, ela se tornou muito próspera. Os lídios foram o primeiro povo antigo a cunhar regularmente moedas. Em 546 a.C., pouco antes do retorno de Judá, dos 70 anos de exílio babilônico, o rei Lídio, Creso, foi derrotado pelos persas comandados por Ciro o Grande. Soldados persas observaram um soldado de Sardes descer os rochedos e depois subiram pelo mesmo caminho para tomar a cidade de surpresa como ladrão durante a noite. Assim, essa cidade, que se considerava inconquistável, caiu quando o inimigo chegou como ladrão durante a noite. Em 334, a cidade se rendeu a Alexandre o Grande. Em 214, caiu outra vez diante de Antíoco o Grande, da Síria. E durante o período romano, ela pertencia à província da Ásia. Sempre muito confiante em sua topografia, pois estava nos altos de um altiplano, cercada por despenhadeiros, essa cidade foi destruída no ano 17 d.C. por um grande terremoto e nunca mais se recuperou aquele prestígio e aquela glória que ela tinha. Era uma cidade com um passado glorioso e um presente de pouca importância em termos políticos e comerciais. Em termos religiosos, o povo de Sardes adorava sua deusa-mãe, Cibele, cujo culto era o mais degradante em termos de caráter moral. Orgias semelhantes ao culto a Dionísio eram praticadas em festivais feitos em sua honra. E nesse meio, então, surge a Igreja de Sardes. Qual é a sua história? Frequentemente, julgamos os outros pela aparência, observamos o comportamento e tentamos entender os motivos. Mas Jesus julga os corações. Ele vê o caráter verdadeiro de cada pessoa e de cada igreja. Quando enviou essa carta ao mensageiro da igreja em Sardes, ele contrariou a impressão popular dos cristãos. Apesar de ter a reputação de uma igreja forte e ativa, Jesus viu as falhas e sabia que aquela congregação estava quase morta. Certamente era uma igreja elogiada pelos homens, mas não recebeu nenhum elogio por parte do Senhor da igreja. Vivia só de aparência. Seus membros não viviam um cristianismo autêntico. Tinham um bom conceito de si mesmos, mas aquilo que viviam não era uma vida cristã autêntica. Se não voltasse a viver, a igreja seria tomada de surpresa, como se fosse por um ladrão à noite. Vamos então estudar essa carta que Jesus mandou à comunidade de Sardes, dando-lhe o seguinte título: O Cuidado pela Autenticidade, Carta à Igreja em Sardes. Eu repito, com base em Apocalipse 3, 1 a 6, o título é O cuidado pela autenticidade. Carta à Igreja em Sardes. Introduzimos dizendo o seguinte, que hoje muitas igrejas mergulhadas no ativismo religioso pensam de si que estão desenvolvendo a contento a sua vida cristã. Quem sabe Sardes fosse a igreja da moda, ganhando glória e aplauso dos homens, mas o Senhor que conhece o nosso interior, que conhece a igreja por dentro, advertiu aqueles cristãos de modo muito agudo. Assim, o princípio que podemos extrair do estudo desse texto se vê nessa frase. Diante da avaliação de Jesus, é claro o cuidado que devemos ter pela autenticidade do Evangelho como característica marcante de nossas igrejas. Eu repito, esse é o princípio, esse é o desafio que essa carta à Igreja de Sardes nos dá. Diante da avaliação de Jesus, é claro o cuidado que devemos ter pela autenticidade do Evangelho como característica marcante de nossas igrejas. Nesses versos, como temos mostrado, vamos encontrar 5 aspectos que compõem a avaliação de Jesus sobre a sua igreja. O primeiro aspecto refere-se sempre à apresentação de Jesus para a sua igreja. Veja o versículo 1 do capítulo 3. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, essa é uma frase muito interessante. 7 representa a totalidade e a perfeição divina. Diante do trono de Deus, ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Os 7 olhos do Cordeiro são os 7 Espíritos de Deus. Veja no capítulo 4, 5 e no capítulo 5, versículo 6. Deus sabe tudo e tudo vê. Nada em Sardes seria escondido de Jesus. Essa expressão remete-nos às palavras de Deus a Samuel quando da escolha de Davi. Deus deixou claro que Ele sonda e conhece mentes e corações. Só Ele conhece o nosso interior, o nosso coração. Os homens veem aparentemente. Vem a aparência, mas Deus conhece o nosso coração. Essas 7 estrelas, Jesus não somente vê, como também as controla. Ele segura os mensageiros das igrejas na sua mão direita. Ele pode ver, ele pode julgar e até pode castigar conforme a sua infinita justiça. As igrejas, que são chamadas de candeeiros, e os pastores, ou os líderes, que são chamados de estrelas, estão sob o controle do Senhor da igreja. O segundo aspecto refere-se à aprovação de Jesus. Veja o versículo... exatamente, aqui nós não temos nenhuma palavra de aprovação. Querido amigo, Jesus que conhece o nosso interior, que conhecia tão bem aquela igreja, não apenas na aparência, mas nos seus bastidores... Ele que conhecia os corações daqueles cristãos, mesmo com sua bondade, com seu amor, não conseguiu ter palavras de aprovação, de elogio. Assim também ocorreria com os laodicenses, que nós iremos estudar posteriormente. Que tristeza é para uma igreja ser avaliada assim pelo Senhor, sem uma palavra de aprovação. Por isso, o terceiro aspecto refere-se então à acusação. Versículos 1 e 2 ainda. Conheço as tuas obras que tens nome de que vives e estás morto. Versículo 2. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Como nas outras cartas, Jesus, que estava no meio dos candeeiros, conhecia perfeitamente as obras daquela igreja. Conhecia os corações, conhecia as motivações das igrejas. Você tem nome de que vive, mas está morto. Essa foi uma palavra muito dura do Senhor Jesus, muito objetiva do Senhor Jesus a essa igreja. Essa frase ilustra perfeitamente a diferença importante entre reputação e caráter. Reputação é a fama da pessoa, o que os outros acham que ela é. O caráter? O caráter é a essência real da pessoa, o que ela realmente é. As outras pessoas podem ver somente por fora, mas Jesus vê o homem interior, Jesus sonda dos nossos corações. Ele não pode ser enganado por ninguém. A igreja de Sardes teve a reputação de ser ativa e viva, mas Jesus sabia que ela estava quase morta. Ele não falou de perseguição romana, nem de conflito com falsos mestres. Ele não mencionou dificuldades financeiras com as quais os cristãos em Sardes estivessem sofrendo. Não. Jesus não apontou nenhum caso de falsas doutrinas induzindo aqueles cristãos ao pecado. De jeito nenhum. Jesus referiu-se àquela igreja que aparentemente vivia em paz, mas vivia de um modo indiferente e apático. Jesus revelou a falta de autenticidade da comunidade cristã em Sardes. A boa fama não ocultou a verdadeira natureza dessa congregação aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor Jesus disse, "Sê vigilante." Por falta de cuidado, Sardes caiu diante dos seus inimigos que constantemente estão em guerra contra a igreja. Espiritualmente, discípulos e igrejas caem por falta de vigilância. Por isso, sê vigilante. Muitas passagens do Novo Testamento frisam exatamente a importância da vigilância, pois o pecado sempre nos ameaça. Não devemos descuidar, porque não sabemos a hora que o Senhor vem. O bom soldado toma a armadura de Deus e vigia constantemente com perseverança e oração. Veja, por exemplo, Efésios 6:18 e Colossenses 4:2. Mas o Senhor Jesus continuou falando, consolida o resto que estava para morrer. Essa expressão indica a última oportunidade de resgate. A igreja em Sardes estava quase morta, mas havia ainda esperança de salvar alguns, ou talvez até de reavivar a própria congregação. Por que Jesus dava essa oportunidade? Porque Jesus viu que não tinha obras íntegras da igreja de Sardes na presença do seu Deus. Para ter a reputação de ser uma igreja viva, parece que ainda havia alguma atividade em Sardes. O problema não foi a ausência total de obras, mas a falta de autenticidade em realizá-las. É possível, querido amigo, defender a doutrina de Deus sem amar o Senhor. É possível obedecer os mandamentos de Deus sem interesse de coração. É possível fazer coisas certas, porém com motivos errados. Os homens podem ver as obras, mas Deus vê os corações. Por isso, o quarto aspecto refere-se à aceitação ou à admoestação dada por Jesus, conforme os versículos 3 e 4. Diz assim a palavra de Deus: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram, que não contaminaram suas vestiduras brancas, e andarão de branco junto comigo. Por quê? Porque elas são dignas. Querido amigo, aqui temos primeiramente uma palavra de admoestação. Lembra-te, pois, do que tens recebido e guarda-o. Você tem ouvido? Guarda, arrepende-te. Como a cidade de Sardes olhava para o seu passado glorioso, a igreja também precisava lembrar das grandes bênçãos recebidas e deveria voltar a valorizar a sua comunhão especial com Deus. Se esquecermos da palavra de Deus e da salvação, facilmente cairemos no pecado. Veja, por exemplo, 2 Pedro capítulo 1, versículos 8 e 9. Para nos firmarmos na fé, temos que lembrar do que temos recebido. Não é por acaso que a ceia do Senhor foi dada para a celebração central das reuniões dos cristãos. Quando lembramos da morte do Senhor Jesus, do seu sacrifício que ele fez por nós, ficamos mais firmes em nossa caminhada em direção ao reino de Deus. Mas não é suficiente lembrar das coisas que ouvimos. Precisamos o quê? Guardar. O Evangelho não é apenas para ouvir. O Evangelho é para ser obedecido, para ser guardado. E guardado significa obedecer. No caso do povo de Sardes, eles teriam que se arrepender para voltar às boas obras de obediência. E Jesus ainda os admoestou, mostrando o perigo que corriam. A figura de um ladrão encontrando pessoas despreparadas é comum nas Escrituras. E Jesus empregou essa ideia várias vezes no seu trabalho entre os judeus. Os apóstolos também imitaram esse exemplo nas suas cartas. Na verdade, o Senhor Jesus e os apóstolos estão dizendo que, assim como o ladrão, o juízo poderá irromper rapidamente sobre a vida desses desobedientes. No Apocalipse, Jesus prometeu vir como ladrão para pegar despreparadas as pessoas que não vigiavam. Veja no capítulo 16, versículo 15. Finalmente, em segundo lugar, Jesus agora consola a igreja com uma palavra de aceitação. Ele reconhecia que havia poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. No meio de uma igreja quase morta, Jesus encontrou algumas pessoas fiéis. Esse fato nos lembra que o julgamento final será individual. Cada um receberá segundo o mal ou bem que tiver feito por meio do corpo, conforme diz Paulo em 2 Coríntios 5:10. Essa mensagem, querido amigo, deve ser aplicada à vida de cada cristão. A salvação não é coletiva, ela é individual. Por isso, cristãos que sabem da existência de pecado e não agem para corrigi-lo, não podem alegar ter vestiduras brancas. Por quê? Porque desobedecem à palavra de Deus. Não devemos ser participantes nem cúmplices das obras das trevas, diz Paulo aos Efésios capítulo 5, versículos 7 e 11. Mas a promessa do Senhor Jesus é que essas pessoas poderão andar com ele de branco. Já andavam de vestidura branca, sem as manchas do pecado. Esperavam, então, andar com Jesus, com roupas brancas, representando a vitória final sobre o pecado. Sabe de onde vêm essas roupas brancas? Da confissão de pecados e da obediência à palavra de Deus, que nos aperfeiçoa e nos equipa para toda boa obra. Esses fiéis eram dignos não por mérito próprio, mas por serem salvos pela graça e andarem nas boas obras que Deus planejou para nós. O quinto e último aspecto refere-se à atração que Jesus oferece à igreja, conforme o versículo 5 e 6. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, eu confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Querido amigo, esses que já usavam vestiduras brancas são os vencedores. As pessoas de vestiduras brancas participam da grande festa de louvor ao Cordeiro. Esses vencedores não terão seus nomes apagados do livro da vida. O livro da vida é mencionado várias vezes na Bíblia. Aqui em Apocalipse, em 3:5, 13:18, 17:18, 20:12, enfim, várias vezes. Jesus disse que os nomes dos vencedores, aqueles que se mantêm puros, não seriam apagados desse livro. Em contraste, os que rejeitam a palavra de Deus, que servem falsos mestres e andam atrás dos seus ensinos, esses não têm os seus nomes escritos no livro da vida. No julgamento descrito no capítulo 20, esses são condenados ao lago de fogo. Por outro lado, na cidade iluminada pela glória de Deus, somente entram aqueles cujos nomes estão inscritos no livro da vida. E sabe o que vai acontecer? Jesus confessará esses nomes diante do seu Pai. Jesus prometeu confessar diante do Pai todo aquele que o confessar diante dos homens. prometeu também negar os nomes daqueles que se envergonharem dele. Por isso, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, que todos possam prestar atenção. Querido amigo, o processo de morte de uma igreja pode acontecer lentamente, passando quase despercebido. Os próprios cristãos, assim como outros, olhando de fora, podem achar que tudo vai bem. Jesus, porém, julga os corações, julga as motivações. Ele conhece o estado verdadeiro de cada igreja e de cada discípulo. Quando Ele nos chama para ouvir, prestemos atenção. Minha oração é para que você esteja inscrito no Livro da Vida. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Expirou na cruz e por graça sem